Bom dia, bem-vindos à programação regular do Discurso Direto, o programa que junta os partidos e movimento com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo num diálogo sobre os temas da quinzena. Desta vez, com uma reunião de Câmara muito fresca, ontem na Gafanha da Encarnação, e em que voltou a ser falada a questão do tarifário de tratamento de resíduos urbanos, o lixo indiferenciado, o seu tratamento em aterro, que tem vindo a crescer ao nível do pressário e que, depois dos meses de dezembro e janeiro, em que não houve entendimento, desta vez um entendimento, e vamos já perceber em que termos com os partidos e com o movimento que estão reunidos para este debate, mas foi também a semana ou a quinzena da entrega das bandeiras verdes ecoescolas. São temas que se tocam e que vão guiar-nos também neste encontro, neste debate habitual. Vamos poder seguir agora com a conversa, reunidos Rui Rufino, do Movimento Unir para Fazer, Nuno Quiaios, do Partido Socialista, Fátima Teles, do Partido Social Democrata, o Márcio Sousa, do Partido Chega. Estão todos aqui em estúdio e, portanto, uma conversa presencial, desta vez sem recurso às ligações online. Bom dia, bem-vindos. Temos um entendimento, ou melhor, aparentemente temos um entendimento, e foi assim que ele foi viabilizado ontem em reunião de Câmara, mas o tom de voz que utilizaram os vereadores, o Presidente de Câmara, varia de caso para caso. Digamos que há um entendimento que podemos considerar, entre aspas, forçado. Rui Rufino, bom dia.
Bom, antes de mais nada, cumprimentar os meus colegas do painel. E os nossos ouvintes. Eu não estava à espera que começasse por mim, porque eu posso fazer o ponto da situação em relação, porque esta proposta, eu estou a dizer isto porquê? Porque esta proposta que foi aprovada não é a nossa proposta, não é a proposta do Movimento Unir para Fazer, é uma proposta que foi feita para conseguirem a aprovação da oposição. Não nos revemos nesta proposta, não é? Não achamos que seja a melhor para o município de Ilhavo. Então, brevemente, recapitular.
É abusivo, então, já agora, Rui, é abusivo, e eu estou a colocar a questão exatamente por aí, de forma deliberada, porque ontem, quando estávamos a ouvir as declarações, a perceber o tom, depois as declarações de voto, quando se fala na questão do diálogo, da negociação, quer dizer, no fundo, estamos aqui a falar, de facto, de um processo negocial, de um entendimento, ou estamos a falar...
Um esforço de aproximação, da nossa parte. Um esforço grande de aproximação para haver esta... para viabilizar esta situação, que é porque eu estava a causar prejuízo. Mas pronto, retomando a situação para que os nossos ouvintes percebam o que é que nós defendemos. Portanto, de acordo com o ERSAR, que é a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, as entidades gestoras devem assegurar um grau de recuperação total dos gastos, ou seja, chegar a uma taxa de 100%, nesta questão, portanto, dos resíduos sólidos. Em 2022, a recuperação dos custos ficou-se pelos 83%. Foi o valor mais baixo dos últimos anos. Portanto, há aqui uma necessidade imperiosa de aumentar a taxa de recuperação dos custos. E é ainda mais urgente pela subida da tarifa cobrada por tonelada, que está a ter uma subida brutal. É uma subida de 133% em dois anos.
E que vai continuar a subir.
Ano passado era 44,54 euros, este ano vai passar por 67,55 euros, e em 2024 vai passar por 75,37 euros. Se não me engano, são estes valores, pode ser mais cento, menos cêntimos, será por aqui. Portanto, a proposta do aumento da taxa e do objetivo de recuperar totalmente estes custos deve-se, acima de tudo, a um esforço por aplicar as recomendações desta. Portanto, aplicar uma tarifa que traduza as contas certas, respeitando o princípio do utilizador pagador. Ora, não respeitar estas recomendações significa poder-se estar a violar o disposto no regime financeiro das autarquias locais e no regime geral da gestão dos resíduos. Eu lembro, por exemplo, neste último decreto-lei número 102, o artigo 107, o ponto 1 diz: os municípios devem cobrar ao utilizador final uma tarifa pelo serviço de gestão de resíduos urbanos prestado de forma a cobrir os respectivos custos, incluindo os tratamentos de resíduos urbanos. Portanto, em suma, a taxa de recuperação dos custos com resíduos sólidos deve ser 100%, ou deve-se aproximar dos 100%, isto é algo que nos ultrapassa e que é imposto pela legislação. Ao não o fazermos, estamos a correr riscos, nomeadamente termos algumas dificuldades em nos candidatarmos a fundos da área do ambiente. Portanto, isto é a nossa posição desde o início. Esta proposta, que agora se calhar vamos ouvir o que os meus colegas dos outros partidos e da oposição têm a referir sobre esta proposta que foi votada e que foi aprovada, mas foi só uma proposta para ser viabilizada, um esforço de aproximação com a oposição, porque não é a proposta ideal, de longe disso.
Fátima Teles, bom dia, bem-vinda.
Bom dia a todos que nos ouvem.
A sua declaração em reunião de Câmara, no fundo, aliás, dos dois partidos não anda muito longe, que é isto que se conseguiu em fevereiro podia ter sido conseguido mais cedo. No fundo foi isto.
Com certeza, com certeza. Bom dia a todos que nos ouvem. Obviamente que sim. E deixem-me dizer que não houve aqui esforço nenhum de aproximação por parte do Movimento Unir, de todo. O que houve aqui foi dois chumbos pela da oposição e uma tomada de posição justificada e argumentada que levou a que, por fim, o movimento percebesse que tinha que consertar com os partidos da oposição esta situação. Portanto, não houve aqui esforço nenhum. Dizer isso é abrilhantar o quadro e isso não corresponde à verdade. Eu confesso-vos que de facto este assunto já foi tão debatido, tão trabalhado, tão escrutinado, que já era tempo de facto de ele ficar finalizado, ser fechado.
Mas deixou mensagens para o futuro, pelo menos.
Deixámos mensagens para o futuro, porque entendemos que esta proposta poderá não ser a melhor para o município, mas é, com toda a certeza, a melhor para os nossos municípios, sem qualquer sombra de dúvida. É um olhar atento às pessoas e às necessidades que neste momento as pessoas atravessam. E parece-me que o movimento não está a ter isto em linha de consideração. Até por outras situações que até ontem foram também debatidas e levadas à reunião de Câmara pelo público. E esta era a intenção do PSD. Era este o nosso objetivo, que esta proposta de tarifário fosse de encontro, de alguma forma, àquelas que são o esforço que as pessoas, que as famílias estão a fazer e que precisam de ter equilibrados os seus orçamentos. E, nessa medida, esta proposta vem comatar esse mesmo objetivo.
O que ficou consensualizado, já agora, só para termos uma ideia em termos de valores, é uma repartição de custos, é isso?
Sim, neste momento há aqui a taxa de recuperação não ultrapassa os 90%, portanto há aqui uma margem de que vai ser assumida pelo Orçamento Municipal, margem que nós entendemos também que neste momento o Orçamento Municipal pode comportar e por isso mesmo pode aqui facilitar a vida às pessoas, aqui numa subida mais tranquila. O próximo ano, obviamente, e os próximos anos têm que ser olhados com cuidado, como é evidente, porque nós sabemos que isto são dinâmicas sempre em constante mudança, e por isso mesmo tivemos aqui uma preocupação, já tínhamos tido no início, na primeira reunião, quando fizemos o chumbo, alertámos para a necessidade de se criar um plano de intervenção concreto, com medidas mensuráveis, que fossem passíveis de ser avaliadas e quantificáveis no futuro, de forma a podermos perceber se aquilo que se está a fazer é de facto o caminho certo para reduzir esta quantidade de lixo que vai para aterro e que faz subir estas tarifas e que faz subir estes valores desta forma. E esse sim é um trabalho que tem que estar no centro de tudo. Mas tem que ser um trabalho concreto, não é dizer vamos distribuir uns sacos, vamos pôr ali mais uns ecopontos, vamos não sei o quê. Tem que haver medidas concretas, tem que se fazer este esforço. E é assim, o Sr. Presidente ontem acusava-nos de não termos apresentado propostas. Na verdade, quem tem que criar esse plano e obter essas propostas e fazer essas propostas é a Câmara Municipal, que tem os instrumentos, tem as ferramentas, tem os técnicos, tem as pessoas certas para poder trabalhar esse assunto. E nós cá estaremos depois para, eventualmente, podermos dar, se necessário, o nosso contributo, se ele nos for pedido. Isso de uma forma porque eu confesso-vos uma coisa, este assunto já temos que ultrapassar isto e não podemos. Esta é a proposta que melhor satisfaz os nossos municípios e as nossas famílias, e isso é o fundamental.
Fica pelo menos esta indicação. Nós já iremos a esta questão também das metas que foram traçadas. Márcio Sousa, este era o desfecho que esperavam para o mês de fevereiro também, assim visto de fora e à distância?
Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui no estúdio. Nós, uma vez que não temos assento nas reuniões de Câmara, e ontem foi-nos de todo impossível estar presentes como público.
Mas ontem até era em casa, não é?
Sim, além de ser em casa, mas as condições profissionais não assim nesse tempo permitem, não é? Aqui uma chamada de atenção mais uma vez à Câmara Municipal e a quem está neste momento ao unir para fazer, não é? É que uma pergunta que eu deixo no ar: o porquê de demorar 4 semanas em média a disponibilizar a gravação das reuniões? É que assim, parece que querem esconder alguma coisa ou não querem que as pessoas saibam enquanto estão de cabeça quente deste assunto, porque nós não nos conseguimos preparar para hoje, para este assunto, porque não temos o vídeo, a gravação disponibilizada. Não conseguimos estar presentes. É a realidade como público. Mas se fazem uma gravação e se disponibilizam, porque é só disponibilizam ao fim de 4 semanas em média?
Mas está bem, pelo menos o essencial. Houve um entendimento, entre aspas, forçado, se calhar, entre aspas, mas um entendimento para uma repartição de responsabilidades. Sim. A autarquia vai suportar uma parte desse diferencial, os cidadãos suportam outra. E depois a noção de que durante o próximo ano há aqui um trabalho intensivo a fazer para controlar a questão dos lixos.
Vai também um bocadinho ao encontro de proposta que nós apresentámos em Assembleia, que era reduzir a taxa, mas vai um bocadinho de encontro a isso. Eu não me queria alongar muito nisso, porque é um dos temas que quero falar a seguir quando for as bandeiras verdes. É que nós não podemos olhar só para os resíduos como para o aterro, temos que olhar para os restantes resíduos também. E temos que ver o valor que eles dão de contributo para a Câmara Municipal, para podermos chegar ao valor que vamos querer cobrar aos cidadãos. Não podemos olhar só para o valor que vai para o aterro. E continuamos a dizer, a Câmara tem disponibilidade financeira para ir mais longe e para libertar um bocadinho os cidadãos neste momento difícil que estamos a passar. É a nossa posição relativamente a este tema.
Nuno Queais, no meio de tudo isto e 2 meses depois, há aqui, e eu não coloquei esta questão inicialmente, mas fica aberta para todos, há aqui vencedores e vencidos nesta discussão.
Bom dia a todos os meus colegas aqui do painel, bom dia a todas as pessoas aí em casa. Eu queria, antes de mais, até para que as pessoas em casa percebam este problema, como já foi referido, já andamos aqui há muito tempo a falar disto, mas temos de ter a noção, primeiro, do problema, o que está a acontecer e porque é que isto acaba por acontecer, esta discussão, estas votações contra, e agora vem o PF dizer que afinal que a proposta não é deles, o acordo que foi conseguido também não é deles. É verdade, o acordo não é deles, mas de antemão temos que ver o seguinte. Não é de agora que o Sr. Presidente não teve a noção dos custos nem das propostas no mês de outubro, porque ele em outubro até apresentou uma proposta em que aumentava só 4% os custos e as tarifas, e foi a que ele enviou para a ERSAR. Entretanto, a ERSAR, pelos vistos, fez as suas diligências para informar o Sr. Presidente que havia uma legislação para cumprir e que teria que cumprir, teria que aumentar e a dar-lhe esses valores. Mas, o ano passado, em fevereiro, o Sr. Presidente já estava alertado para este problema que iria acontecer. Ou seja, andámos aqui um ano, na realidade, em que o Sr. Presidente continuou fechado em si próprio, não fala com a oposição, não tenta consertar posições nem definir metas. Porque o que ele refere ontem, que os partidos da oposição também não apresentaram propostas, os partidos da oposição só vão apresentar propostas que lhes forem solicitadas ou se fizerem parte da discussão do processo e do problema. Porque dizer isto de ânimo leve numa reunião só para atirar areia para as pessoas é lamentável. Porque se houve, neste caso, uma proposta e uma concertação, foram os partidos da oposição que a promoveram. Porque senão não haveria sequer este encontro, não haveria esta concertação de posição. Aquilo que o Partido Socialista e o PSD conseguiram foi impedir um aumento brutal de custos e colocar o Executivo com a responsabilidade, que é isso que é para isso que foi eleito, é para ter a responsabilidade de criar políticas de diminuição dos custos nesta área, assim como outros municípios, porque os municípios do Conselho de Ilhavo têm que estar cientes de uma coisa. Enquanto em Ilhavo estamos hoje com uma proposta conseguida por força, ou seja, por pressão do Partido Socialista e do PSD, para chegarmos a um acordo e apresentarmos uma proposta para viabilizar e não ser o município a suportar esta tarifa durante o ano, portanto, haver esta redução, não nos podemos esquecer que há municípios neste país que ao dia 1 de janeiro, graças às suas políticas implementadas, graças ao trabalho que têm feito, no dia 1 de janeiro comunicaram diminuição de custos e as tarifas deles eram inferiores às nossas. Isto que revela é uma grande falta de trabalho. Não há política na matéria. Portanto, vamos aguardar. O Sr. Presidente vai apresentar o seu plano concreto até ao final deste primeiro semestre, trimestre.
E foi por isso que avisaram já que não vão continuar a viabilizar futuras subidas?
Sim, não podemos, porque tem que haver. Há medidas, é possível, há possibilidades de resolver. Porque agora, como peço desculpa, o refino acabou por dizer aquilo ao início, que tínhamos aqui, que temos que caminhar por o utilizador pagador, que é isso que o PF defende. Bem,
não, temos... é o que a ESTAR defende.
Não, mas disse que era o que o PF defendia, não era que a ESTAR defende. Vamos lá esclarecer as coisas. O que a ESTAR diz é uma coisa, aquilo que as câmaras executam é outra, e aquilo que é a política do PF.
Nós defendemos em função do contexto concreto que nós temos.
Mas temos que ficar claros: defendem ou não defendem?
Sim, defendemos.
Então, se defendemos, isto é para que as pessoas percebam: é que isto, dizer que defendem o utilizador pagador, mas nada foi feito. Porque o utilizador pagador obriga a deixar de ser contabilizado com base na água com que gastamos para tomar banho. Temos que verificar o que é que cada um gasta, o que é que cada um recicla, o que é que cada um separa.
Temos que caminhar para aí. Sim, temos que caminhar para aí.
Então, mas onde é que estão as políticas? Defendem isso, querem aumentar para o máximo, mas não há políticas.
Isso não faz de um momento para o outro, não é?
Ah, não se faz de um
momento? Não. Quer dizer, mas vamos caminhar para isso.
Vamos caminhar.
Vamos trabalhar para isso.
Obrigado, vamos caminhar para isso.
Não.
Porque se não aumentávamos agora a taxa máxima, tínhamos agora uma cobertura a 100% e ficávamos a continuar a aguardar porque nada ia ser feito. Se os partidos da oposição não obrigassem a discutir este tema, nada iria ser feito. Como desde fevereiro do ano passado, quando o Sr. Presidente já tinha noção destes custos, quando foi informado da evolução dos custos, até agora nada foi feito. Em um ano, nada foi feito. Nem uma aproximação aos partidos para... Temos aqui um problema, porque há coisas. Temos que ser muito claros perante os munícipes e temos que ser responsáveis enquanto políticos. Não é só estarmos no executivo só porque sim. Nós temos que ter responsabilidade social. E há políticas em que temos que consertar posições. Temos que definir. Há aqui posições que são importantíssimas. Este problema foi identificado. O problema não é só de Ilhavo. É de mais de metade dos conselhos deste país que se encontram claramente atrasados na implementação de políticas ambientais. Então, em vez de nos vangloriarmos só com as bandeiras verdes, que é excelente trabalho que está a ser feito, porque é aí que se começa, na realidade, mas temos que complementar o trabalho. O porquê de não tentar que houvesse um acordo entre todos os partidos, discutíssemos isto durante muito tempo para que as posições fossem dos três, neste caso o Chega não está presente, senão também seria de todos, porque em última instância isto é aprovado em Assembleia Municipal, que houvesse uma questão. É uma proposta para o bem de Ilhavo. E aí não havia cá vencidos, nem vencedores, nem... É isto é o que menos importa e é o que menos deve importar para as pessoas. Nós queremos é resolver os problemas das pessoas. E, neste caso, um problema, claro, ambiental no município de Ilhéu. Porque continuamos com a prática de que todos pagam, mas ninguém nada faz, é muito, muito mau. Não quer dizer que a taxa de perdão, separação, que foi 17%, foi alcançada. Então temos, neste momento, 17% de ilhavenses completamente descontentes com as políticas, porque eles separam. Eles estão a pagar muito acima daquilo que deveriam pagar. Eu separo o lixo todo em casa. É regra. Temos que separar, temos que fazer algo. Mas o que é que encontramos imensas vezes? Imensas vezes não temos um único, não temos onde pôr. Faço quilómetros e quilómetros com o carro carregado.
Ou quando temos, estão cheios.
Não há. Temos que andar à procura, porque estão cheios e procura-se e procura-se. Assim como as localizações, o Sr. Presidente percebeu isso. Há necessidade de tentar ter os pontos, os ecopontos, sempre em locais que sirvam o máximo número de pessoas, sem causar também problemas ao funcionamento normal da comunidade. Agora, que há necessidade de implementar medidas, há. Vamos aguardar então pelas metas e pelas medidas a implementar, porque a Câmara, acima de tudo, e atendendo a que se apercebe agora que está mesmo muito atrasada relativamente a municípios vizinhos, porque aquilo custa muito, e aquilo que custa muito e deve custar muito a todos os ilhavenses, é percebermos que há municípios aqui vizinhos que já fazem este trabalho há muito tempo, há algum tempo, implementaram os projetos e hoje, em vez de terem aumento de tarifas, têm redução de tarifas.
O Presidente, que fez um anúncio na entrega de bandeiras verdes, das bandeiras ecoescolas...
Carlos Teixeira, posso só dizer uma coisa relativamente à questão que colocou-se, quem são os vencedores?
Se há vencedores ou
vencedores... As pessoas são as pessoas, sem dúvida, e isso é o que mais importa. Que era só isto.
Em relação à meta,
50%... Só uma coisa que me esqueci de referir.
Não abandonámos, estamos neste assunto.
Só uma coisa que. Só depois fica um bocado desfasado, que é relativamente à questão do tarifário, que me tinha perguntado há um bocado se, em termos de tarifário, se isto iria. Se era uma resolução neste acordo, se havia aqui. Infelizmente, temos que. Pelo menos chegarmos ao valor mínimo, que era os 90%, e aqui os partidos de oposição acharam que neste primeiro passo, com o compromisso das tais metas, porque o fundamental são as metas, é sabermos uma política e que exista uma política para o futuro. Mas, na realidade, há aqui este aumento, que é aproximadamente 50% daquilo que o UPF queria, portanto, reduzimos a metade, pelo menos, desse custo que o UPF queria imputar diretamente às pessoas sem qualquer tipo de medidas, sendo que agora o UPF tem que apresentar medidas, porque senão, no futuro, não viabilizaremos. Pelo menos o Partido Socialista, enquanto não houver medidas concretas para a implementação no terreno, para a redução dos custos das tarifas de resíduos urbanos, nós, não contem connosco, não votaremos favoravelmente nada. Nem nos abstaremos sequer.
Bom, eu tenho aqui muita coisa para comentar, vamos lá ver. Em primeiro lugar, falar das pessoas. Nós, se há coisa que é a nossa bandeira, são as pessoas. E pensar nas pessoas. Pensar nas pessoas é também fazer uma política para evitar que esta taxa, por exemplo, não possa baixar nos próximos anos e que as pessoas continuem a pagar um valor mais alto porque não se tomou a medida certa este ano. Quer dizer, estamos a pensar no presente imediato e não vamos pensar no que as pessoas podem sofrer no futuro. E, portanto, isto pode prejudicar as pessoas também no futuro. Mas também há aqui muito
populismo. Não percebo como.
Basta pensar na subida da...
Será suportado pelo município. Sem medida, será suportado pelo município. Não viabilizaremos essa proposta.
E há aqui muito populismo na forma como se falam das pessoas. Porque o valor que uma família vai pagar em função desta taxa, e se pensarmos na diferença entre a proposta que foi aprovada e a nossa proposta, a diferença era mínima, não era muito alta. E claro, concordo que para as famílias com mais dificuldades, para as famílias carenciadas, todos os euros, todos os cêntimos são importantes. Mas para essas famílias também há um fundo de apoio da Câmara para suportar uma percentagem dos custos com a fatura de água. E, portanto, como é uma percentagem, se a fatura da água sobe no total, portanto, isto é uma percentagem, o custo que a Câmara, o apoio da Câmara também vai aumentar. Portanto, há aqui muito populismo. Às vezes acusam o movimento de ser populista. Aliás, a raiz do movimento é ser contra o populismo. Mas este é um caso paradigmático em como a oposição adotou um discurso populista. Porque esta decisão está a comprometer, pode comprometer de facto o futuro. É uma decisão que pode ter custos e pode penalizar o município duplamente. Porque, por um lado, vai ser necessário libertar verba do orçamento, que seria necessário para investir em novos projetos, nomeadamente, por exemplo, na área do ambiente, nas tais políticas e nas tais metas de que tanto falam e tanto pedem. E por outro lado, ficaremos mais condicionados, na medida em que pode ficar comprometida também a algumas candidaturas a fundos comunitários na área do ambiente, ou a diminuição da verba do montante a que se possa vir a ter acesso. E a oposição PS-PSD à governação Unida para Fazer é um paradoxo. É absolutamente paradoxal. Porque, por um lado, exigem obra, investimento, as tais marcas do Unir para Fazer, que dizem que nunca aparecem. No entanto, estão sempre a condicionar o investimento. Ora, tentam sempre criar nova despesa, como é o caso agora com a taxa de resíduos. Ora, boicotam a possibilidade de investir em novos espaços em ilha, como foi o caso da Casa do Gaveto.
Estamos a falar de ambiente. Isto é que é demagogia. Não vamos fugir da demagogia. Vamos falar.
Estou a falar do tema.
Estás a contradizer? Não, é uma contradição, claro.
Não estou a fugir do tema. Estou a dizer que não consigo perceber. Aliás, eu já me vai perceber onde é que eu vou chegar. Mas isto é difícil de perceber. Mas o que eu me intrigava, penso que agora já percebi um pouco, o que me intrigava mesmo, e ontem cheguei a pensar que esta era uma pergunta, que daquelas perguntas que valiam um prémio, mas penso que agora encontrei a resposta, e é o que significa esta abstenção do PS-PSD em relação a esta proposta. Porque vamos lá ver, nós vamos apresentar uma proposta com que não nos identificamos, para nos aproximarmos da oposição. Nós votamos a favor dessa proposta e a oposição abstém-se. Isto é tudo menos compromisso. Isto é tudo menos respeito perante a negociação e a este esforço de aproximação. O que é que significa esta abstenção? Ora, eu penso que depois de ouvir o Nuno e a minha Fátima, eu fico com a sensação que a abstenção foi pela forma, eventualmente não concordaram com a forma e não pelo conteúdo, independentemente de que seja a forma, porque eu penso que não é inteiramente verdade aquilo que disseram, mas independentemente disso, mesmo considerando que a forma não foi correta, é grave, na minha perspectiva, se uma votação se prende com isso e não com o conteúdo em si. E, portanto, se houve uma aproximação objetiva em termos de conteúdo, em termos daquilo que foi a proposta final de encontro ao que a oposição exigia para fazer a aprovação, não se deviam ter votado pela abstenção, deviam ter votado a favor. E isso sim seria um sinal de aproximação e de abertura para diálogos futuros. Portanto, a oposição diz sempre que nós não estamos abertos ao diálogo. E a oposição está sempre a encontrar pretextos para votar contra. Ou para se abster, para não mostrar compromisso. Outra coisa que eu queria dizer. Também não consigo perceber muito bem a mudança de posição do PSD. Porque nos últimos anos a taxa tem sido mais alta que esta proposta. E, portanto, o PSD mudou de posição. por estar na oposição e agora na oposição segue as linhas do Partido Socialista, não sei. E também nunca foi polémica, está o Nuno a dizer que sempre se falou disto, que está, já é tempo de acabar de falar disto, está-se a falar demasiado nisto. Eu concordo, inteiramente de acordo, até porque nos outros anos nunca se falou disto. Nos outros anos isto nunca foi um assunto de polémica. Acho que nunca houve um discurso direto com este tema, penso eu.
Nunca houve um aumento brutal?
Não, havia.
O Partido Socialista havia, sempre se queixou da falta de política.
Por isso, eu percebo, se calhar o Partido Socialista referiu isso, mas como se calhar também não estavam aqui todos os membros nos últimos anos, todos os representantes dos partidos, talvez por isso é que não tenha sido.
Talvez, seja esse okay. Tempo.
Ora bem, nós nesta vida vamos aprendendo a ouvir as coisas que vão sendo ditas e até achar-lhes alguma graça. Por isso, eu até acho alguma graça às coisas que o Rui está aqui a dizer e que ontem até ouvimos. Aliás, não sei se vocês sabem, mas nós fomos promovidos a comentadores nas horas vagas, portanto, vamos lá então comentar e fazer e sermos felizes. Eu queria aqui dizer algumas coisas e para ver se depois passamos para outro assunto. Eu estou cansada, eu digo-vos honestamente. Eu, enquanto representante do PSD, estou cansada deste assunto. Dizer claramente que esta abstenção é o Rui que está a dizer que se calhar nós a votámos porque não gostámos da forma. É o Rui que está a dizer. Eu não o disse não, aqui. Não. Não ouvi o Nuno Quiaios dizê-lo aqui.
Então eu não consigo perceber nenhuma razão.
Eu explico qual é a razão. É muito clara. Esta proposta vai de encontro àquelas que eram as nossas proposituras. Vai ao encontro daquelas que eram as nossas proposituras. Mas não satisfaz de forma completa aquela que era a nossa intenção. Isso por um lado. Por outro lado, há aqui toda a questão do plano de metas, plano de intervenção, que tem que ser feito com cabeça, tronco e membros e ser apresentada de forma clara e objetiva. E ser avaliada na mesma proporção. E daí esta abstenção do PSD, obviamente que só falo pelo PSD, porque estamos aqui preocupados com o que é que vem a seguir. Agora, dizer que o PSD antigamente e tal, é sempre muito fácil, é sempre uma arma de arremesso que a malta tem, e eu até compreendo isso, provavelmente faríamos o mesmo. Eu própria recorro muitas vezes ao passado para falar do PSD e vou recorrer de novo para vos dizer que em 2020 a Câmara Municipal assumiu 50% desta despesa. Para não a fazer pesar no bolso dos munícipes. 50%. Ok? Portanto, quando vocês dizem, e tal, o PSD fez isto, e em 2021 o tarifário foi em 50% custeado pelo orçamento municipal. Ponto final de parágrafo. Obviamente que. O que é que eu queria aqui dizer? Nós não estamos aqui a condicionar investimento nenhum. Nós não estamos aqui
obstaculizar.
Pronto. Desculpa que eu estou um bocadinho entusiasmada. Não estamos aqui a impedir que nada aconteça. O UPF é que não tem nada para. É que não está a apresentar medidas concretas e investimentos concretos e projetos que possam ser viabilizados. Não somos nós, não é a oposição que não está a permitir. Ontem o Sérgio Lopes dizia com alguma graça que nós, com o chumbo da casa do gaveto, até demos aqui 600 mil euros ou mais ao UPF para fazer coisas. Portanto, não venham dizer que nós que estamos aqui a condicionar. Não estamos a condicionar nada. Nós estamos atentos e estamos preocupados. E quando nos dizem que as pessoas são a bandeira do UPF, eu lembro até o que aconteceu ontem na reunião de Câmara, relativamente àquelas que são a questão dos espaços escolares. E desculpem-me aqui desviar o assunto, mas só para bem a talho depois. A questão dos espaços escolares, que as pessoas começaram a receber cartas a dizer que a partir do dia 1 de março não terão mais direito ao passe gratuito porque vivem a menos de 3 km. Ok, é da lei, está na lei, tem que se fazer cumprir a lei. A lei já existia antigamente. E nesta altura, com estes problemas todos que estamos a passar, com as famílias estão a passar, e vocês vêm-me dizer que o movimento UPF está preocupado com as pessoas? Eu acho que isto quer gozar com... É como diz o Ricardo Araújo, eu acho que isto é gozar com quem trabalha. Não, eu acho que sim, temos todos que ser sérios, de facto. Temos que ser sérios. E este é o meu apelo a todos.
Márcio.
É sim, eu acho que é unânime que é demasiado tempo com um tema que não merece tanto. Porque...
Não,
merece. Pois sim, merece, mas não é, desta forma, porque assim... O que os municípios querem saber é quanto é que vão pagar a partir de agora pelos seus resíduos. Isso é que é o importante. Quem apresenta propostas? O governo, quem está no executivo é que tem essa obrigação de fazer as propostas. Quem está no... Os restantes partidos poderão fazer propostas. Mas para quê? Para serem recusadas todas? Portanto, vamos já saber quanto é que vamos pagar o mínimo possível para os contribuintes, e a Câmara tem neste momento meios para fazer descer esta taxa. E isto é realidade, não vamos andar aqui com luvinhas brancas sobre o tema.
E acredita que é possível baixar, ou melhor, elevar a percentagem de resíduos de recolha seletiva para os tais 50% que João Campo Largo anunciou na entrega de bandeiras ecoescolas no espaço de um ano?
É, se o Executivo criar condições para tal. Porque isto é muito giro, nós não podemos querer aumentar as coisas e não fazer isto. Era um tema que eu queria abordar mais quando formos às bandeiras verdes. Mas é realidade, nós temos que criar condições para que isso aconteça. Porque há inúmeras situações, e todos nós sabemos, que quando dirigimos ao ecoponto, estão subcarregados ou não já. Para queremos aumentar essas metas, tem que haver condições. E isso parte do Executivo.
Bem, queria só tanto responder aqui ao Rui, porque ele acabou por, uma vez mais, infelizmente, na minha leitura do tema, não estar a fazer uma boa análise. Se calhar é esse o problema que o PF tem a abordar esta temática. O que o Partido Socialista, conjuntamente com o PSD, fizeram foi forçar que houvesse uma discussão sobre o tema. Houve uma proposta que foi apresentada, mas onde não estão vertidas todas as exigências do Partido Socialista e do PSD. O Sr. Presidente agarrou-se à abertura que foi dada para, pelo menos, cumprirmos a taxa dos 90%, o que representa uma liberdade de 250 mil euros, aproximadamente, para investimento em políticas ambientais, se assim o quisermos, atendendo a que, se não houvesse a qualquer tipo de acordo, haveria este custo para o município. Portanto, o Partido Socialista não podia, de modo algum, dar uma carta branca ao Sr. Presidente quando a proposta não vem com tudo incluído, como foi solicitado. Medidas muito claras, projetos, políticas que vamos implementar, vamos alcançar, embora em eventos tenha dito que vamos aumentar em 50% a cobertura, aumentar a recolha em 50% no espaço de um ano. Mas isso
para 50%.
Para 50% no espaço de um ano. 17, passamos para 50% em termos de...
Acha que é execuível?
Não, eu acho que não será execuível, atendendo a que nada está feito. Poderá ser execuível se, na realidade, a Câmara acordar para este projeto e começar a implementar as diversas medidas para que se consiga proceder a esta seleção. Inclusivamente, começar logo a fazer uma grande separação de um tipo de lixo que enche muitas vezes os contentores, e que é os verdes, as ramificações, portanto, só retirando isso já é um valor bastante considerável, e esperemos que o resto das políticas que venham a ser implementadas que recolham. Portanto, o Partido Socialista não vota favoravelmente à proposta por este motivo, porque não é a sua proposta, porque as medidas que foram exigidas não estavam lá vertidas. O Partido Socialista, de modo algum, se quer nesta matéria escusar à sua responsabilidade, porque já a teve, assumiu-a, sem qualquer tipo de receio, e sem estarmos aqui a falar ou a pensar que vamos prejudicar o município no futuro e as pessoas no futuro, que foi o que foi dito pelo PF. Isto é pura mentira. Isto não irá acontecer. No futuro, ninguém vai pagar aquilo que não está a ser hoje pago. Se não forem implementadas as medidas, ninguém vai pagar mais por isso no futuro. A única coisa que há necessidade, e que é o que está a acontecer agora, e até achei que o Rui não faria esse exercício, se as medidas tivessem já tido começado a ser implementadas e se começasse a haver esse investimento por parte do município, aquilo que são os 240 mil euros que irá investir agora, se estivesse já investido, garantidamente, hoje já tínhamos outros resultados, tínhamos uma diminuição de custos. Ou seja, nesta matéria, o investimento a montante traz garantidamente uma grande economia ajusante. Portanto, há aqui uma relação direta. O trabalho que está a ser feito nas escolas é fundamental, só que vai demorar a dar-nos esses frutos. Eu não tenho dúvidas que nos próximos anos vamos ter aquilo que são hoje os nossos jovens e as nossas crianças que aprenderam essas práticas nas escolas, que vamos tê-los a praticar isso, a colocar isso em prática. E garantidamente aí todos nós vamos economizar. Haja capacidade instalada por parte do município e garantidamente vamos ter uma redução.
Rui, esta questão da meta que foi levantada ali na entrega de bandeiras verdes, acha que por detrás há ali já alguma ideia sustentável do que é que pode ser feito para chegar lá? Ou foi assim algo mais gratuito naquele ambiente com as escolas?
Sim, só vou um bocadinho atrás. Só referi aqui duas coisas. Eu continuo sem perceber os motivos, então, continuo sem perceber a abstenção. Porque um esforço de aproximação, é evidente que é um esforço de aproximação, um consenso, significa que chegamos a um resultado final que eventualmente não é totalmente do agrado de ninguém. Ou seja, não é totalmente do agrado, não é totalmente do nosso agrado, como eu já disse, e eventualmente também a oposição que poderia querer ainda outros valores. Portanto, este esforço de aproximação entre todos, porque ninguém se revê totalmente, pelos vistos, ninguém se revê totalmente na proposta aprovada, mas que nós votámos a favor, não sendo a nossa proposta. Portanto, eu acho que se exigia o mesmo à oposição.
O nosso a nossa abstenção, uma abstenção num caso destes, em que não há a satisfação total de todas as propostas apresentadas. Não satisfaz a vossa, não satisfaz a nossa, não satisfaz a do PSD. A nossa abstenção, se fosse um voto favorável, significava que estávamos a dar claramente uma carta branca para que o UPF, durante o próximo ano, apresentasse ou não propostas, apresentasse ou não medidas, já estava aprovado. Não, o que nós queremos dizer é muito simples. Nós viabilizamos, porque a nossa abstenção está a viabilizar.
Claro.
Não podemos só quando interessa, é que a abstenção interessa para se chamar que é uma viabilização. Estamos a viabilizar. Pronto, não estamos de acordo. Eu não posso acordar, não posso estar de acordo e aumentar-se a 100% das taxas.
É meramente política.
Não, não é política.
É meramente política.
Não. Queremos dizer com isto que o Sr. Presidente de Câmara, o Executivo, tem agora a obrigação de apresentar as medidas e as políticas para as implementar e vermos os resultados. Temos que quantificar, porque no próximo ano cá estaremos para falar outra vez. É fundamental que este trabalho seja bem feito, fundamentalmente, e deixarmos desse tipo de políticas e desse tipo de abordagens. Porque esse tipo de abordagens é que não trazem nada. Isto lembra-me alguém que dizia que não se caçam moscas com vinagre.
Penso que esta questão está esclarecida em relação à abstenção, ou seja, não há razões.
Mas não, só queria uma coisa atrás.
Em relação aos passes, queria só comentar uma coisa, que a Fátima Teles referiu. Há uma coisa que importa esclarecer logo, não é? Nós não vamos cometer ilegalidades. O movimento não vai cometer ilegalidades. Até se podia fazer esta situação e eventualmente até se pode vir a resolver de outra maneira, mas cometer ilegalidades, não contem que o movimento vai cometer ilegalidades e as pessoas estão na Câmara a cometer ilegalidades.
Quanto à questão das metas traçadas e se há plano ou não?
Ora bem, em relação às metas, nós trabalhamos para aquilo que é necessário, mas mais que metas, e eu já vou falar das metas, mas mais que metas, importa falar do trabalho que já foi feito. E dizem aqui, tenho dito aqui que não houve trabalho nenhum. Houve trabalho, que na continuidade do trabalho que o PSD também fez, e nesta matéria penso que o PSD também realizou um trabalho meritório, mas nós temos feito mais. Dois ou três exemplos. A recolha de biorresíduos no Festival do Bacalhau. Foi a primeira vez que foi feito. Dantes, os verdes, e o problema central em nariz. E agora são colocados no terreno, aqui em Ilha, que pertence aos bombeiros. A limpeza das matas promovidas pela Junta de Freguesia. Ora, tudo isto são exemplos de trabalho que está efetivamente. Isto fica bem falar em metas, e falamos em metas também, mas este trabalho efetivo que já foi feito é muito mais importante. E não podemos esquecer isto. Portanto, não é verdade que não se tenha feito trabalho. Tem-se feito trabalho. Mas esta questão também é uma questão de todos. Sobretudo, que resultar do esforço de todas as pessoas, de toda a comunidade. E há pouco também disseram que competia apenas à Câmara e ao Movimento fazer as propostas e não à oposição. Neste domínio, nesta matéria, a responsabilidade tem que ser de todos. Então, tem que ser um designio de todos. E, portanto, é evidente que todas as propostas serão bem acolhidas. E serão bem...
Desculpar, mas não... eu disse, está a descontextualizar completamente aquilo que eu disse uma vez mais.
Foi eu que disse, não.
Tu disseste, eu referi
eu disse que as propostas não nos foram pedidas, Rui. Aliás, nós recebemos um e-mail da chefe de gabinete, Sr. Presidente, que dizia que em nova sede de concertação iriam ser discutidas as metas e as propostas. Ok? 24 horas depois recebemos a nova proposta para a reunião de Câmara, já com as metas definidas.
Olha, eu preferia concluir
com o meu argumento.
Eu não disse isso. O Rui está a dizer coisas que eu disse, mas eu não disse nada disso, Rui. Vai-me desculpar. Eu fui muito claro. O Partido Socialista não pode apresentar propostas. Nós vamos apresentar propostas soltas. Não chegamos a uma reunião completamente desconcentralizada e vamos apresentar propostas. Já disse e foi muito claro. Acho que as pessoas ouviram. Este é um daqueles assuntos que deveria haver uma concertação de todos os partidos para apresentar uma proposta, projeto conjunto. Porquê? Porque é um tema muito importante. Não só do ponto de vista financeiro para a Câmara, como o Sr. Presidente está preocupado, como para o ambiente e para todos os portugueses, para todos os municípios, porque sai-lhes do bolso o pagamento destas taxas. Rui. É só isso. Rui.
Sim, mas a apresentação desta proposta inviabilizou a nova concertação.
Porquê é que recusaram estar presente numa reunião que foi proposta na semana passada? Na última sexta-feira.
Por duas razões. Primeiro, porque a proposta eram duas propostas, portanto tinha que se optar por uma proposta. Ok? Segunda questão: o Sr. Presidente não estava presente, estas questões têm que ser discutidas na presença do Sr. Presidente da Câmara. E é quanto basta de argumentos. E essa reunião não era para discutir as propostas. E eu acabei de dizer e volto a referir. Nós recebemos um e-mail a dizer-nos que as propostas iam ser discutidas em sede de concertação. 24 horas depois, menos de 24 horas depois, recebemos a proposta para ir à reunião de Câmara já feita, já trabalhada. Quer dizer, então afinal onde é que estava, quando é que íamos fazer a concertação? Ou de que forma é que íamos fazer a concertação das medidas? Naquelas 24 horas? Quer dizer, digam-me como é que isto... Quer dizer, ontem era assim, mas afinal hoje não, já vamos então... Põe-se aqui já as propostas tal e as metas e siga para bingo. Não, as coisas não são assim. Temos que trabalhar com cabeça, tronco e membros e ser corretos na abordagem destas coisas. E não estamos a ser... Ou pelo menos o PF não está a ser. E é o PF que está a fazer, que está a ser populista, não somos nós.
Rui, voltamos à questão das metas, só para fecharmos o programa sobre isto. Até porque as pessoas lá em casa é isso que vão tentar querer saber, que é o que é que vai acontecer ao longo do próximo ano que pode ajudar a chegar a estes objetivos.
Antes disso, queria dizer que uma pessoa está alinhada a uma ideia e a interrupção constante depois penso
que... Voltar à verdade ou dizer a verdade
não acho correto. A reunião era para discutir e fechar a proposta. Não é? E, portanto, penso eu que ficava bem à oposição ter participado, ter estado presente nessa reunião, podia abrir a porta a outras reuniões e outros diálogos. Portanto, cá está como um esforço por haver uma aproximação a diálogo e depois recusa-se a participar numa reunião. E depois teve que se preparar uma proposta, porque a proposta estava em aberto e era para ser fechada nessa reunião, teve que se preparar uma proposta que fosse...
Não, senhor, isso não é verdade.
Estava aberto.
O e-mail de que iria haver uma reunião de concertação é posterior à nossa não ida a esta reunião de Câmara. Calma.
O quê?
O e-mail em que nos é dito que haverá concertação de ideias é posterior à marcação da reunião à qual nós não fomos. Portanto, nós não fomos à reunião pelos motivos que já apresentámos. E assim, a oposição está disponível para trabalhar, mas a oposição também não está disponível para trabalhar à hora que o seu presidente lhe apetece e quer. As coisas têm que ser concertadas lá atrás, como deve ser. Não é assim, ok, vamos aqui então, chamem lá a malta e vamos aqui então concertar. Não é assim que as coisas se fazem.
Estamos nos bastidores do lixo.
Não é lixo. Isto é verdade.
Ok.
Portanto, quando a proposta, quando nos chega esta mensagem de que iria haver uma concertação de ideias relativamente a isto, pronto, ok, vamos então sentarmos. 24 horas depois chega a proposta já com as metas e com o trabalho feito. Quer dizer, pronto. Eu estou a pensar mal.
Não, nem se consegue perceber, porque o que era fundamental num tema como este, tão importante, era que houvesse um plano, mas era já definido, de alturas definidas, para se trabalhar já durante o ano 2023, a planear o futuro do município. E sim, gerar o consenso na política para que se consiga ultrapassar e resolver o problema dos nossos municípios. É para isso que as pessoas estão eleitas.
E há essa capacidade, Rui, volto a insistir nesta questão, porque estamos mesmo a terminar.
Pronto, mais.
Dever surgir um plano.
Sim, há um plano. Há um plano e há metas. Por exemplo, vou-lhe falar de uma, que é relativa aos resíduos alimentares, em que se vai ativar o projeto piloto da recolha de resíduos, relativos ao chamado canal Horeca.
Da restauração.
Sim. Portanto, numa primeira fase, nos primeiros dois anos, será de dirigida apenas aos grandes produtores. É uma fase para implementar e para ajustar o processo. Portanto, e só numa segunda fase...
Mas aquela que poderá ser a questão mais sensível, já agora deixem-me só dizer isto, aquela que eu penso, não sei se isto é assim ou não, mas aquela que poderá ser mais sensível tem muito a ver com a questão do número de meios disponíveis, das localizações, e porque isto é enquadrado por um contrato de concessão com quem faz esse trabalho de recolha. Ou seja, vai ser necessário fazer uma revisão deste sistema.
Está a falar dos ecopontos?
Estamos a falar dos ecopontos. E quem tem a obrigação de rever.
E vai ser feito. E há metas para isso.
E há esta metas. Capacidade de agir e ter agilidade.
Sim. E há metas para isso. Mas mais importante que as metas, são duas coisas. Uma, aquilo que já disse. O trabalho que já foi feito. Por alguma razão, nós só, este ano, só connosco, é que Ilhavo se tornou um ecomunicípio. Foi connosco que se tornou um ecomunicípio. Se calhar não é por acaso.
Trabalho do passado. Fruto do trabalho do passado.
Só connosco é que foi um ecomunicípio. Isto é um facto. Mas mais importante ainda é que isto tem que ser um esforço, uma luta de todos. Tem que ser um desígnio da comunidade. E quando o presidente da Câmara, João Campo Largo, falou em aumentar para 50% a percentagem da reciclagem, no fundo, pelo menos eu interpreto assim, quis lançar um desafio a todos os municípios. Quis projetar a comunidade em relação a este digno, porque isto é um dever de todos. E todos têm que ter um papel muito ativo para, por um lado, melhorar o ambiente, por outro lado, baixar a taxa, e todos vivermos melhor. Mas, portanto, tem que ser um esforço da comunidade. Isto é mais importante que qualquer método.
Convocação ao desafio. Márcio, nesta parte final, porque foi o que esteve mais silencioso. Em resumo, e depois desta discussão, o Chega olha para isto com otimismo ou não?
Não. Vou deixar já aqui uma proposta informal. Por que não começar para atingir essas metas com trabalho nas escolas? Quando sabemos que as escolas têm bandeira verde e temos os checopontos virados com a tampa para baixo e com as rodas para cima. Por exemplo, vamos começar nas escolas esse trabalho. E é um trabalho que deve ser feito, começar a ensinar as crianças, que são o futuro, se queremos começar com metas reais. Que nas escolas há muito trabalho a fazer, por exemplo. Nesse nível, não é só dar uma bandeira e está tudo bem. Porque se formos a fazer uma avaliação das escolas do município onde se faz separação do lixo, se calhar muitas delas não merecem a bandeira.
Não.
Nem fazem nada por... Vamos, mas tem que ser anualmente, não é só no dia, na cerimónia de entrega de bandeiras. Tem que ser anualmente. Com as crianças não podemos em escolas ter ecopontos virados com a tampa para baixo.
As escolas são ecoescolas porque alcançaram determinadas metas, senão não eram ecoescolas.
Pois, eu gostava de ver esse relatório, então. Se for possível, passem ao Partido Chega esse relatório dessas tais metas. Porque, desculpa, uma escola que receba, ou as escolas que
não
recebam...
Não é por acaso que se entregam as bandeiras.
Ou escolas que recebam a bandeira verde e tenham ecopontos virados com a tampa para baixo, desculpe, mas alguma coisa está muito mal. Desculpe, mas alguma, durante a época escolar... Desculpe, mas algo está muito mal. Não podemos andar aqui...
Tem sido pontual, Livre.
Pontual? Quer desde setembro? Quer que eu mostre fotografias desde setembro? O problema é que o Unido para Fazer não tem a percepção destas coisas. E depois fala que os outros partidos estão aqui sempre para acusar o Unido para Fazer. Mas não estamos. Nós estamos aqui para ajudar. É preciso que o Unido para Fazer queira ajuda nesse sentido. E estas coisas já chegaram ao conhecimento da Câmara, do Sr. Presidente. Eu sei que eu sou muito chato para o Sr. Presidente. Eu sei isso. Porque lhe envio muita informação. Mas é informação útil. Não podemos ir para uma cerimónia e tudo muito lindo, é com as escolas, e depois temos estas coisas. E é a realidade do nosso município. Não podemos esconder atrás das bandeiras, está a perceber? Como de bandeiras e de outras coisas. Só para pensarem que nós não andamos aqui distraídos, não. E nós mandamos. Quando o Sr. Presidente nas Assembleias diz: podem enviar, escusam-me para aqui perder tempo nestas coisas, podem enviar para o mail da Câmara para o Sr. Presidente. Nós enviamos. Somos acusados de chatos por mandarmos. O problema é que as coisas não parecem feitas nem por o mail, nem pelas Assembleias. Portanto, não é falta de informação, é má vontade de o fazer. E isto é preciso ser dito.
Para fechar?
Sim, só queria. Vou daqui extremamente, vou mesmo muito preocupado, assim como todos os municípios devem ficar preocupados, porque afinal o Sr. Presidente disse que queria conseguir até o final do ano 50%, mas o Rui acabou de nos informar que afinal não é bem essa a política. Isto depende da nossa interpretação, que foi o que ele interpretou, que se calhar chegaria lá aos 50%, ou seja, está a tirar para cima dos municípios a responsabilidade dessa e não do município apresentar propostas, programas, capacidade para poder executar e chegar aos 50%, porque eu achei que o que o Sr. Presidente disse, que era no seguimento de uma política que estaria a pensar implementar e não na base de uma interpretação.
Não, eu não disse isso. Eu é que interpretei as palavras do Sr. Presidente. Mas o objetivo é chegar aos 50% ou mais. Mas não podemos chegar aos 50% ou mais. Lá está. Eu não disse isso que acabou de dizer. Não podemos chegar aos 50% ou mais se não houver um esforço individual de todas as pessoas.
Sim, isso toda a gente, todos têm que trabalhar.
Lançou esse desafio precisamente com ambição para ver se conseguimos mudar de facto e mudar os hábitos é muito importante.
Mas para chegar a esses hábitos, claro, temos que criar as condições, não podemos deixar os ecopontos subcarregados até as pessoas deixarem.
Mas isso também não é inteiramente a responsabilidade da Câmara.
É a responsabilidade do contrato que tem. Agora tem que se pressionar para fazer a recolha desses ecopontos quando estão cheios. Se no verão temos mais lixo depositado nos ecopontos por termos muitos turistas, se calhar no verão tem que se rever a recolha desses bens. É um dos pontos, se calhar.
30 segundos, Fátima.
30 segundos e chegam 30 segundos. Para vos dizer que se estávamos aqui baralhados com o sinónimo de populismo, é exatamente isto que aconteceu aqui, aquilo que o Rui acabou aqui de dizer e que o Sr. Presidente da Câmara fez nesse evento quando apelou a que vamos reduzir ou aumentar até aos 50% a recolha do lixo. Se havia dúvidas acerca do populismo, é isso mesmo.
Esta semana teremos João Campo Largo no programa Conversas das quartas-feiras, em que seguramente se vai falar também desta questão dos planos para uma mudança nos hábitos e na capacidade de fazer uma deposição seletiva dos lixos. É pelo menos seguramente um dos temas, até pela atualidade que tem neste momento. A todos agradeço a sua presença no programa, que fica em publicação já a seguir, será publicado já a seguir em terranova.pt e regressa dentro de 15 dias para a nova edição.